seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufo, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política, especialista em relações governamentais, lobista, e no episódio de hoje, velho, eu acho que esse é o episódio mais pedido da história do Patada de Pantufa. Sério, não tem uma semana em que o Pantufer de bem não venha: Bia, grava um episódio sobre orçamento, e joga na minha cara que eu entendo o quê? Porra nenhuma de orçamento. Então, Patada de Pantufa, ouvintes, pantufers, pantufetes, pantufetes e pantufetas, eu estou aqui hoje com ela, a rainha do orçamento, a dona do orçamento brasileiro, que se pá, é ela mesmo. É a Josiara Diniz, que é bacharel em ciência política e gestão de políticas públicas, especializada em políticas públicas pela UFG, políticas públicas para a igualdade pela... É Flasco que fala, Josi? Como é que fala?
Flaxo.
Flaxo, ok. Pela Flaxo, em orçamento público pelo ILB do Senado Federal e em políticas públicas e governanças pelo IFB. Rapaz, a bicha é bruta. A bicha é bruta. Atualmente, ela é assessora de orçamento público e processo legislativo no Senado Federal. Josi, mulher, cara, você é muito bem-vinda. Seja muitíssimo bem-vinda ao Patada de Pantufo. Você não tem noção de quão a sua presença aqui foi requisitada. Muito bem-vinda.
Obrigada a você pelo convite. É, muito feliz que as pessoas tenham interesse em orçamento. Empregos vêm aí.
Sim.
Espero. É, eu fiquei curiosa para saber o que a gente fala além de um P, além de política.
É... Bom, muitas coisas. Muitas
Mas,
vezes.
Enfim, é isso. Obrigada pelo convite, obrigada, enfim, pela apresentação muito carinhosa, afetiva e acolhedora.
Show demais. Então, Josi, como eu falei pra você quando eu fiz o convite, o que que acontece? O ouvinte do Patada de Pantufa é um ouvinte qualificado e talvez até mais qualificado que eu. Então, ele vira e mexe, ele vem querer discutir orçamento comigo, o ouvinte do Patada de Pantufa. Ele vem querer discutir, Bia, mas é LDO, Bia, mas... Véi, eu entendo, vou ser sincera com você, Josi. Eu entendo de orçamento somente o necessário. Pra não dizer que eu não entendo nada. Porque como eu fiz ciência política, tem uma matéria de orçamento que é obrigatória na ciência política, né? Então, eu fui forçada. Gostei? Não. Mas fui forçada. Portanto, fiz. Então, se você olhar lá no meu currículo, tá lá. Oxe, deve ter tirado SS e os caralho em orçamento. Lembro de alguma coisa? Não. Portanto, meu conhecimento em orçamento hoje é o mesmo... conhecimento que a minha mesa tem sobre orçamento. Então, bem baixo.
Dizem que é mais do que a média do que ocupa o Palácio do Planalto.
Então... então... mas aí, então, o que eu queria de você aqui hoje, Josi? Finge que eu tenho 3 anos de idade.
Ok.
e me explique como acontece. Porque, vamos lá. A gente sabe que... Ou do que a gente tá falando? A gente tá falando de orçamento, a gente tá falando de dinheiro, né? Assim como a gente ganha o nosso salário e a gente precisa, né? Calcular onde que a gente vai gastar cada coisinha na nossa casa, quanto que a gente vai gastar de aluguel, com comida, com transporte, etc. O Estado, né? A máquina pública também precisa definir os seus gastos, os seus investimentos e tudo mais. Show! Olha, tá vendo? Não é tão zero assim. Sabemos alguma coisa de orçamento. Mas aí, Josi, a gente chega assim numa ribanceira. Eu falei bonito até agora e aí meu conhecimento fez... e caiu, entendeu? E caiu, e acabou o meu conhecimento. Então, eu quero que você exatamente finja que eu tenho 3 anos e a partir desse ponto, pra onde vamos? Como que funciona o orçamento brasileiro? O que que a gente precisa saber? O que que o contribuinte precisa saber? Precisa se preocupar? O que que acontece naquele vucu-vucu? Nunca entendi votação de orçamento, Josiara do céu. É uma loucura aquilo, menina. Como é que você aguenta? Uma coisa louca. Enfim, essas coisas. Então, fica à vontade aí. Pegue o primeiro gancho que você quiser e vai com Deus.
Ok. Pode deixar. Eu também não montei um roteiro na minha cabeça, então eu vou falando e se você lembrar, você me pergunta. Mas eu acho que a gente já partiu de um ponto positivo, porque tem os dois extremos, né? Tem aquele do imposto é roubo e aí, enfim, tudo que sai do meu bolso para o governo é injusto, é errado e não tem que acontecer. E tem o outro lado de, enfim, o dinheiro tem que ficar com o governo e ele vai cuidar e ele que vai, enfim, estabelecer. E as pessoas tendem a não ter muito controle, primeiro porque o orçamento, ele foi se tornando, depois, ao longo do tempo, muito complexo. Então, tem muitas entradas, tem muitas coisas envolvidas no processo E aí, se o processo legislativo de um rito comum de lei às vezes é confuso para a gente entender o emendamento, o que o relator faz, qual o poder que ele tem, até chegar numa sanção, é ainda mais o orçamento. E aí ele é uma peça que a gente entende, né, os universitários querem chamar de técnica, mas também ela é muito política. Mas aí nesse meio, esse limiar entre o técnico e o político vira esse balaio que você falou aí, que eu super compartilho dessa opinião, que não é tão acessível o entendimento. Mas o que acontece? É bem o que você falou, assim, a gente autoriza, né, o governo a gerir o nosso dinheiro através dos impostos, e aí isso vai ser colocado dentro, né, da máquina pública, que vai fazer a gestão do orçamento público. Mas antes de fazer essa gestão, você tem que ter uma autorização, que o orçamento ele é uma lei como qualquer outra, né? É uma lei no sentido de passa pelo legislativo e vai para o executivo. Acontece que, como é uma função típica do poder executivo gerir, né, administrar, ela é uma lei que não surge de um legislador, de um deputado ou de um senador. Ela tem como iniciativa o poder executivo. Por quê? Em tese, como ele é o gerente do caixa, né, do nosso dinheiro, é ele que vai dizer ali para o legislativo onde que ele vai, quanto ele precisa para a saúde, educação, para, enfim, gerir suas políticas públicas para investimento público. Então, ele manda para o legislativo uma proposta e aí a gente vai dividir. E o que acontece? Para você poder fazer a gestão do dinheiro, que é a ponta, né, o objetivo, o dinheiro para uma política pública de creche, de escola, né, enfim, e outras, você tem que ter uma série de planejamentos. E a ideia foi que o orçamento ele ficasse cada vez mais planejado, organizado. E aí a gente teve uma evolução histórica ao longo do tempo de como seria o orçamento, nem sempre teve PPA, nem sempre teve LDO. A gente lembra que antes, né, o nosso gestor era o imperador, então não existiam essas leis, não existiam esse controle, esse programa, esse planejamento para gastar. O dinheiro era dele e ele gastava como ele bem entendia. Depois de um tempo, isso foi evoluindo e foi se tornando um pouco mais organizado, assim como a organização da própria administração pública. Eu tendo a falar que a evolução do orçamento ela vai acompanhar a evolução do processo contábil brasileiro, então a gente vai tendo mais normas contábeis, mais processos organizativos em torno de como contabilizar o dinheiro público e prestar contas, e aí o orçamento foi crescendo junto com a administração pública e as leis que regem a administração pública. E a década de 60, ela é muito emblemática porque a gente está no meio de uma... E eu vou dar aqui, vou começar com uma aula de história, só para falar onde é que a gente chegou.
Manda.
Se não é um problema.
É seu, amiga, vai embora.
Ah, então tá bom. E aí a década de 60 ela é um grande marco, porque você tem, apesar da gente estar no período militar, a gente tem um período de profissionalização e complexização até da administração pública. Então, uma série de normas em torno da organização da administração pública vão surgindo e em torno do orçamento. E aí surge uma das principais leis que a gente tem hoje, que é uma lei de 67, que é a Lei de Finanças Públicas Brasileira, que vai dizer, olha, a gente tem que ter um PPA, que é um plano plurianual, que vai seguir ali o período de mandato do governante maior, né? E a gente vai ter uma lei orçamentária. Essa lei orçamentária, ela vai ser anual, nela vai estar o gasto da ponta, que é o que eu falei, o gasto lá da ponta com a creche, com a escola, com o posto de saúde, mas o PPA ele vai ser uma espécie de direcionador estratégico. Então, lá vão estar os planos estruturais do governo, o que ele quer fazer do ponto de vista macro para o crescimento do país. Lá não vai estar na ponta, então lá não vai estar escrito assim, ah, vai ser construída X escolas no município tal, mas lá vai ter planos estruturantes, ou seja, investimento em educação, investimento em infraestrutura. E isso, basicamente, era para passar para a administração pública de... Nos próximos anos de gestão, a gente vai investir em tais projetos. Isso foi da década de 60 até a redemocratização. Com a nova Constituição, a gente tem um novo instrumento anual que é criado, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. E aí, qual seria esse objeto de intermediário, né? Ele faria ali uma ponte entre os grandes planos da PPA e o detalhamento específico da LOA. E ele traria, e para além, né, com uma preocupação do legislador em torno das contas públicas, do caixa, né, da gestão do caixa, ele traz alguns tipos de normas, regras, de como esse gestor tem que gastar esse dinheiro. Então, ele não pode gastar à torta direito, existem diretrizes, existem metas que têm que ser cumpridas para que o gestor ele faça o gasto desse dinheiro de uma forma responsável. Porque eu posso querer mudar o Brasil de hoje para amanhã e criar 1.000 instrumentos de gasto, de despesa. Mas eu tenho que ter uma responsabilidade, e o objetivo da LDO foi fazer metas, e aí fazer uma ligação com o PPA, mas também diretrizes para que como que esse gestor, como que a administração pública ia gastar. E isso acontece em 88, a gente tem um outro, que apesar de não ser anual, de não ser muito lembrado, é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é ela, apesar dela não ser, ela é uma lei única de 2001, mas é muito do que vem na LDO todos os anos são coisas que estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é como, quando e de que forma o gestor ele pode ser responsabilizado se ele gastar o dinheiro público de uma forma como ele não deveria e quais os parâmetros que ele tem que fazer isso. Então, de forma geral, histórica, o orçamento ele foi se complexizando ao longo do tempo e foi se tornando um instrumento inicialmente muito técnico, mas também muito político, e porque entra essa parte política vai vindo da nossa história para cá. Porque, como você falou, a gente está falando de dinheiro. Então, eu posso prometer 1.000 coisas na campanha, eu posso falar que vou fazer outras coisas, mas sem dinheiro eu não consigo fazer isso. E o instrumento que a gente tem hoje para conseguir dinheiro, para conseguir recurso, é a política. Então, por isso que a gente chama que orçamento é um instrumento técnico-político. Técnico porque tem todas essas regras envolvidas, você tem toda uma teia contábil, mas também político porque o gestor, o presidente, o governador, o prefeito, ele não decide sozinho o que ele vai fazer. Ele depende, ele precisa da autorização do Poder Legislativo. E aí, como funciona hoje? Hoje, no primeiro ano de mandato de todo presidente, de todo governador, de todo gestor do Poder Executivo, ele vai elaborar o seu PPA, que a gente chama até de um instrumento meio fictício, porque, enfim, a gente pega um exemplo, o PPA do governo Bolsonaro, o negócio era a primeira infância, assim, era o vetor do governo dele, seria a primeira infância. Se a gente vai olhar o que foi cortado de educação e de ações que são específicas para a primeira infância, se torna muito mais um instrumento de comunicação do que necessariamente um instrumento vinculativo. Até porque não existe uma obrigatoriedade do gestor seguir o PPA. Né? Não, tem muitas aí propostas de reforma do orçamento, de uma nova lei de finanças públicas, porque a última é de 67, como eu falei, que vinculasse o projeto de governo, né, aquelas promessas de campanha ao PPA. Mas até hoje isso não saiu do papel. Então, é um instrumento muito grande, que é de grandes planos estruturais, que aí ele manda para o Congresso Nacional todo primeiro ano de governo e vai funcionar por 4 anos. Posterior ao PPA, a gente vai ter a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é enviada pelo Poder Executivo para o Legislativo todo mês de abril, e aí ela tem que ser votada ali pela Constituição antes do recesso parlamentar do meio do ano. Então, ela teria que ser votada até dia 17 ali, de julho. E é, como eu falei, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela não vai trazer números do ponto de vista assim, quanto vai ser gasto com educação, quanto vai ser gasto no meio militar. Ela vai dar diretrizes e metas que vão ter que ser cumpridas no próximo ano. Lembrando que a gente vota 1 ano antes da vigência do orçamento. Então, esse ano a gente vota a LDO de 2023 e a LOA de 2023. E aí, em agosto, a gente está o bom que você está gravando esse episódio agora é que a gente está aí às portas do envio da LOA. A LOA é para ser enviada até dia 30 de agosto, todos os anos. Também enviada pelo Poder Executivo para o Poder Legislativo, que tem que aí, em tese, e eu digo em tese porque a gente já teve exemplos de que passou, né, esse calendário, que tem que votar até dia 17 de dezembro, que é antes do início do recesso de fim de ano do Congresso Nacional. Onde são votadas, né?
Só parênteses, desculpa, né, Josi? É que se não vota o orçamento até a data limite, teoricamente não tem recesso parlamentar, né?
Exato.
E isso seria uma pressão justamente para que os parlamentares votassem logo o orçamento para poder sair todo mundo de férias, pegar suas havaianas e ir para a praia. Mas na prática,
exatamente,
a teoria é outra, né?
É outra, porque a ideia era que você... Porque como o orçamento, e aí é um princípio orçamentário, né? Ele só vale para 1 ano, ele é 1 ano fiscal. Então, dia 1º de janeiro, essa peça orçamentária ela não vale mais para nada, né? Essa lei que foi votada, ela não vale mais. Se não tem uma outra lei para ser colocada no lugar... A gente entra num sistema de funcionamento mínimo da máquina. Ela funciona só para ela não parar. Então, você tem um valor fixo, que é um 12avos, e aí é uma conta meio complexa, mas não pode passar disso, senão o governo não pode fazer investimento, não pode fazer nada para além do gasto obrigatório da máquina, que é com pessoal, né, aposentadorias, enfim, se o orçamento não for aprovado. Mas a gente teve aí o orçamento de 2021, que era para ter sido votado em 2020, ele foi votado em março de 2021. Então, assim, ficou aí três meses. A gente ficou aí 3 meses sem votar o orçamento. Então, já estavam falando de um apagão da máquina pública, de não ter mais dinheiro, de não ter mais de onde tirar até para os gastos obrigatórios. Porque realmente não pode fazer, você não pode fazer gasto nenhum. Então, essa, em tese, era para funcionar, para forçar os parlamentares, mas como eu falei que tem esse lado político da lei, a gente teve um problema. E aí eu vou falar, assim, com a formação da comissão que vota, que aí foi um problema político, a gente estava numa época em que o presidente da Câmara dos Deputados, que é quem indica, né, iria indicar o presidente da CMO, era o Rodrigo Maia, e queria esperar que o Rodrigo Maia saísse. Então foi muito mais uma causa política do que necessariamente por conta da pandemia, já que a gente já estava tendo votação remota há muito tempo. Então a peça técnica se rendeu ao contexto político do momento. Quando essa lei ela chega no Congresso Nacional, né? Então, quando o Poder Executivo ele envia essa lei e ele fala assim, olha, é isso aqui que eu preciso, não é qualquer comissão que vai fazer a análise dessa peça orçamentária, dessa lei. Existe uma comissão mista no Congresso, né? Que ela funciona com deputados e senadores, que é a CMO, que tem até um funcionamento muito próprio, né? A gente tem uma resolução, que é a resolução de 2006, que é como se fosse o regimento interno da CMO, que é como ela vai funcionar, porque ela não funciona como a CCJ ou uma comissão de educação, ela tem um funcionamento muito próprio. E é nessa comissão que vão ser votados, que vão ser relatados e debatidos todas as propostas orçamentárias. E aí vai para além dessas propostas que eu falei, né? O PPA, a LDO e a LOA. Porque como eu disse, todas essas peças são leis. E lei a gente só muda com lei. Então, para fazer qualquer alteração na LOA, para fazer qualquer alteração na LDO, eu tenho que apresentar uma nova lei. Então, você tem que mudar lá uma linha da LOA. O Poder Executivo tem que mandar um projeto de lei, que a gente chama de PLN, para o Congresso Nacional e na CMO ser votado para aí sim a lei ser alterada. Então, a CMO ela vai funcionar ali como a casa que vai organizar tudo em torno das propostas orçamentárias. É lá que vão ser votados, é lá que vão ser discutidos. Todas as audiências públicas em torno de orçamento acontecem na CMO, né? A não ser que seja específico, orçamento da educação pode acontecer na CMO, mas se for específico de uma peça orçamentária ou do orçamento no sentido lato, vai acontecer na CMO. A CMO tem um presidente, que aí vai ser alternado todos os anos, então um ano é um senador, um ano é um deputado federal. Abaixo do presidente da CMO, a gente tem geralmente o relator da LOA, que aí foi se tornando uma peça cada vez mais importante, cada vez mais relevante no processo, e aí também muda, um ano é um deputado, um ano é um senador, e o relator da LDO, que também é um ano é um deputado, um ano é um senador. Esses são os três principais atores dentro do Congresso Nacional no que diz respeito a essas leis orçamentárias. Ah, Josi, os demais projetos de lei que você falou que vêm para alterar essas leis, aí vão ter outros relatores que são membros da CMO, mas eles não têm tanta relevância e tanta voz no sentido, né, da construção do orçamento contra essas, no lugar dessas três pessoas, né, que é o presidente e os dois relatores. Eu queria, se achar legal, falar mais da LOA, porque eu acho que é o instrumento mais significativo, porque é nela que vem o dinheiro, né?
Eu ia te perguntar exatamente dela, então fica à vontade.
Entendi. Então, a LOA é o mais importante, assim, de todos, apesar de ela não traz as regras, né? As regras vão vir na LDO, mas a LOA é onde vai estar o dinheiro duro, né? Onde vai estar lá o que vai para cada estado, o que vai gastar com cada coisa. E é um instrumento muito disputado, é um instrumento muito complexo. Uma LOA geralmente tem aí de 4 a 5 mil páginas. A gente está falando do gasto de toda a União. E o gasto que tem que vir ali de uma forma muito detalhada, de uma forma muito explicada. Ela é enviada, e aí, de forma geral, acho que assim, quem quer acompanhar orçamento, O importante é já saber quem é o presidente da comissão e quem vai ser o relator da LOA. O relator da LOA, hoje, ele tem um papel mais importante do que ele tinha antes. Antes, ele tinha um papel muito preponderante, você é o relator da proposta que vai fazer as políticas públicas prometidas por um governo irem para frente. Então, assim, ele geralmente é da base do governo, ele geralmente tem uma interlocução muito boa com o Planalto. É o presidente também, mas nem tanto. Mas o relator é essencial. E aí, de 2019 para cá, a gente entrou aí no campo do que é o orçamento, as emendas de relator. E aí ele se tornou mais ainda relevante, porque antes ele não tinha, sob a responsabilidade dele, sobre a assinatura dele, recurso. Ele simplesmente relatava aquilo que o governo queria gastar. Então, ele fazia ali as articulações. Um ministro ligava, olha, eu quero mais dinheiro para o turismo, eu quero mais dinheiro para a indústria, eu quero mais dinheiro. Ele fazia esse papel de articulação política para ver onde que ele poderia soltar ou prender mais dinheiro. Fazia, né, a interlocução para votar a peça dentro do Congresso. Então, ele tinha essa função do Planalto de ser essa pessoa, mas hoje ele tem recurso na mão dele. Ele tem dinheiro, né, para poder... distribuir ali entre os parlamentares que impediram ou que votaram algo. Então, ele se tornou mais importante ainda do que o presidente em alguns aspectos, mais importante até que o líder do governo, né? Porque ele tem hoje na mão dele muito dinheiro. No último orçamento aí foram 16 bilhões de reais só de emenda de relator.
Que acaba virando também um instrumento político da porra, né? Porque se antes ele só tinha esse poder de articulação, ou seja, era um lobista do orçamento, agora ele
isso.
É o dono do dinheiro, né? O dono
ele
do barraco.
Ele é dono de uma fatia grande. Porque como funciona, e eu acho que é uma dúvida muito comum de todo mundo, como funciona a questão das emendas, né? A gente divide o orçamento ele vai ser dividido entre receita e entre despesa. Então, na proposta vai vir assim, qual é a previsão de receita para o próximo ano, porque a gente não tem como fechar esse número. Então, geralmente, é uma previsão daquilo que o governo vai receber nos seus dividendos, se tiver alguma privatização, aquilo que tem uma ideia do que vai ter no caixa do governo. E a gente tem um relator dentro da CMO só para receita. Esse cara vai falar, olha, vai vir para o caixa do governo X dinheiro. 3 trilhões, 3 trilhões e meio, o que for. E aí a gente vai ter a despesa. A despesa, ela é fixada. Então, ela vai ter que estar lá, por isso que ela vem detalhada. Eu vou gastar 4 bilhões e meio nisso, 5 milhões e meio nisso. Ela tem que ser fixada. Porque eu não posso só falar assim, eu vou gastar em educação. Vou gastar quanto? 2, 3, 4, 5? Não pode. Então, é um princípio. Então, esse relator que a gente fala, que é esse cara que tomou importância, ele é relator da despesa. Aí você fala, Jos, mas ele tira esse dinheiro da onde, né? Da onde é que vem esse dinheiro? Tá todo mundo falando que não tem dinheiro para nada. Como é esse dinheiro vem do quê? Quando a gente, o executivo, ele manda, né, a peça orçamentária para o legislativo analisar, você tem todas as despesas que a gente chama de despesas obrigatórias, são as despesas vinculadas. Então, pagamento, aposentadorias, despesas com dívida, os mínimos educacionais, os mínimos de saúde, que são despesas constitucionais, que elas são fixadas. Então, elas têm que, independente do que acontecer, tem que ser pago. Salário do servidor, aposentadoria, enfim, esses gastos. Mas existe uma outra categoria, que a gente chama de gastos discricionários. Que é, por exemplo, você pega o seu orçamento de casa, você tem o seu aluguel, a sua água, a sua luz... a sua internet, que são gastos fixos. Você não tem que pagar isso todo mês, não dá para você dar uma enganada no pessoal
da sua.
O Miguel é ligar pro cara do dono do seu apartamento, do seu imobiliário, e falar: olha, não consigo pagar esse mês porque a minha previsão de receita fiquei sem salário. Uhum. É um gasto fixo. Para o governo isso também existe. Mas tem aquela parte do seu salário, você pode dividir: esse mês é para um lazer, aí eu vou comprar uma roupa legal. Eu vou comprar uma blusinha bacana. Esse dinheiro é o seu discricionário. Você pode, ao longo do mês, falando, cara, não vai dar para eu sair, porque eu preciso comprar um livro, preciso pagar um curso. Você tem gerência sobre esse recurso. Ou o governo também tem uma parte discricionária sobre a qual ele tem gerência, porque senão ele não geria nada. Ele era um mero autorizador. Ele tem que ter, já que ele é o gestor e ele que vai pensar em políticas públicas, é ele que vai pensar no que investir... ele tem que ter uma parte solta, e essa parte solta tem ficado cada vez menor, mas ela existe, de pensar, eu vou gastar, esse ano meu foco é obra, eu vou, programas sociais, enfim, é uma decisão do gestor. E aí esse bolo de dinheiro discricionário é dele que vão sair esses recursos. Recursos de emenda parlamentar, recursos de emenda de relator, os recursos que vão, enfim, que os ministros vão pleitear junto ao presidente ali para poderem fazer seus planos ministeriais, para poder investir o que eles precisam. É desse discricionário. Dentro desse discricionário, e aí uma parte vão entrar são as emendas parlamentares. Isso entra um novo nome que muita gente se confunde, que é impositiva. Impositiva não quer dizer que ela é obrigatória. Muita gente confunde. Vamos por partes, é complicado, mas a gente vai. Você tem dentro do orçamento você tem receita e despesa, dentro da despesa você tem despesas obrigatórias e não obrigatórias, e dentro das despesas não obrigatórias você tem despesas que são impositivas, que são coisas como as emendas, e não impositivas. O que são as emendas parlamentares? Elas surgem em 2016 do ponto de vista constitucional, mas antes elas já existiam do ponto de vista informal. Como que funcionava? Dentro do governo, a gente tem uma rúbrica, e aí rúbrica, quando a gente fala, é como se fosse um código identificador. A gente tem uma rúbrica que a gente chama de discricionário do governo. E aí, nesse discricionário, por exemplo, eu sou a presidente, bem bonita, e você é minha ministra da Educação. E aí você fala assim, olha, eu quero passar o Fundeb, eu preciso dessa lei, é importante para o Ministério, ela é bacana, eu tenho que aprovar ela. E eu estou com dificuldade de ter uma governabilidade, né, de ter ali uma coalizão dentro do Congresso, e aí eu preciso de apoio. E aí, o que que, às vezes, o deputado faz? Muitos deputados vão aos ministérios, levando os prefeitos das sociedades, falando, cara, eu preciso de dinheiro para uma escola, a quadra poliesportiva caiu, não tem ônibus escolar. E todas são demandas completamente legítimas. Esse é o papel do parlamentar. É ele que está lá, a gente está aqui em Brasília, mas ele que está lá no município vendo, cara, as crianças estão indo para a escola, a pé, estão andando para caramba. Nem sempre a demanda, a urgência nossa aqui vai ser a mesma urgência de quem está lá, no locus da coisa acontecendo. Então o deputado vem, traz o prefeito e fala, eu preciso disso. E como que você vai fazer? Você precisa de dinheiro para fazer isso, você precisa de ter manejo orçamentário para poder mandar o ônibus para lá, para poder mandar a quadra poliesportiva, para poder mandar a biblioteca. E aí você fala, olha, me ajuda lá no Fundeb, volta, porque é uma lei importante, a gente está com dificuldade e a gente tenta ajudar o município. Até aí a gente não viu nenhum tipo de ilicitude, não há nada de errado disso. Até porque o Ministério da Saúde está para atender as demandas, o Ministério da Educação e todos eles, para atender as demandas da sociedade. Então, se é um dinheiro que o governo federal tem que colocar e um deputado que foi eleito está pedindo, é legítimo, ele tem fé pública para pedir. E acontecia dessa forma. As emendas elas aconteciam, só que aí você não tem um identificador do parlamentar. Então, às vezes, você tinha lá 1 bilhão da educação, que era dinheiro que estava indo por intermédio de parlamentares para os municípios, para os estados, mas você não conseguia, no fim das contas, saber de quem tinha pedido, quem tinha feito. Então, não tinha transparência. Quem sabia isso era o Ministério X, ele tinha sua lógica de saber quem era, mas não era algo unificado, não tinha uma padronização. E aí os parlamentares reclamavam muito, porque era um acordo de cavaleiros e damas. Você pedia para o presidente dar, mas nada ia confirmar que o presidente ia, que o ministro da Casa Civil, ou que até o ministro da Educação, ou a pasta que for, ia te dar esse recurso. Então, existia muita reclamação da base de parlamentares, que tinham que, eles falavam, existia na época um negócio, que você tinha que ir com um pirezinho lá na Casa Civil pedir dinheiro. E aí eles se irritavam muito com isso. E aí, em 2015, surgiu uma emenda que aí foi unânime, todos os parlamentares, direita, esquerda, centro, cima e baixo, concordaram, que era de você tornar o orçamento impositivo, o orçamento para emendas, né, impositivo. Porque aí você tinha uma garantia, o parlamentar, de que se ele mudasse de partido, ou que se ele acontecesse alguma coisa com ele, se ele brigasse com alguém e não fosse mais da base, ele ia ter aquele recurso garantido. Ele não ia ficar mal com o prefeito e todo ano ele poderia se programar para distribuir recursos nos municípios do estado dele. Então, 2016 a gente entra com uma emenda, é aprovada, né, é promulgada uma emenda constitucional e as emendas individuais elas passam a ser impositivas. E aí você tinha uma parcela do orçamento ali que era específico para isso. Quer dizer que elas são obrigatórias, que se não tiver dinheiro para pagar servidor tem que pagar emenda? Não, não é isso. A impositividade quer dizer que eu não posso, como gestor, então, quando eu falo gestor-presidente, falar assim: ah, não, eu queria fazer, por exemplo, uma política, quero construir várias pontes. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, vou pegar o dinheiro das emendas e vou colocar lá. Eu não posso fazer isso. Que antes era o que acontecia, porque ele era o gestor, ele podia trocar. Hoje ele não pode. Só que aí as emendas, elas foram, tomando mais corpo, né? Elas nasceram franzidinhas e aí elas foram crescendo e hoje elas se tornaram algo. E, enfim, tem
Megazord.
muito o Megazord, porque começou dessa forma. Depois a gente foi para o que a gente chama de emendas de bancada. E aí as emendas de bancada não é a bancada partidária, é a bancada do Estado. Então a bancada do DF, a bancada do Goiás, elas também podem e podiam já indicar recursos para os estados. Só que aí começou a criar o mesmo problema. A bancada, sei lá, cada bancada ano passado recebeu 240 milhões. Cada bancada, as 26 bancadas das unidades federativas. E aí você não tinha uma garantia, porque às vezes você prometia para o governador que você ia ajudar a construir naquela ponte, você ia fazer infraestrutura local, e aí o dinheiro era contingenciado, e aí no linguajar orçamentário, contingenciado é como se você tivesse um bloqueio naquele recurso e você não pudesse usar ele por hora. Vou fazer um parênteses para explicar melhor. Vamos dizer que você, na sua programação de orçamento pessoal, você tinha R$ 1.000 para gastar com coisas que não são obrigatórias. Você tinha lá. Só que surgiu uma emergência, surgiu uma pandemia no meio do caminho, surgiu um desastre, seu cano quebrou, alguma coisa aconteceu, e aí você teve que usar esse dinheiro de forma emergencial. E aí você já tinha, poxa, você tinha compromissos que você poderia fazer, mas vamos dizer que você usou o limite do seu cartão e quando você vai tentar passar, dá não autorizado, né? Aquilo que todo mundo tem medo quando vira adulto da palavra, né? Não ser autorizado o seu
O
cartão.
pior medo do homem e da mulher adulto é esse.
É
É o
esse,
não autorizado no
exatamente.
cartão.
É não autorizado, exato. E aí deu não autorizado porque o limite do seu cartão foi estourado. Pode ser que amanhã você pague o seu cartão e o limite volte, mas hoje esse você não tem limite. O contingenciamento ele funciona de uma forma similar. O governo ele não pode assumir despesa naquele momento porque ele não tem dinheiro. Então ele precisa esperar entrar mais dinheiro em caixa, se entrar, para ele permitir que se faça despesa. Então o contingenciamento, quando a gente vai falar, ah, foi contingenciado o dinheiro da educação, o dinheiro da saúde, acontece dessa forma. É diferente, por exemplo, de quando o governo ele contingencia para poder gastar com outras coisas, que aí às vezes é uma manobra que o governo faz de ah, vou contingenciar aqui para poder ter mais dinheiro para gastar com outras coisas, empenhar com, por exemplo, emenda de relator, que eu vou falar mais para frente o que é. Mas o contingenciamento, em termos gerais, é isso. Então, às vezes era contingenciado o dinheiro da emenda de bancada, e aí a promessa que tinha sido feita para governador A, B, C, D caía por terra, e os parlamentares também começaram a se inconformar com isso. E aí a gente entra mais uma emenda constitucional, né? Esse instrumento aí é usado à torta direita. A gente vem com mais uma emenda para tornar as emendas de bancada também positivas, assim como são as emendas individuais. A gente tem outros dois modelos de emenda. A gente tem as emendas de comissão, então cada comissão permanente, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, pode indicar recursos para sua área específica. Então a comissão de educação às vezes indica, né, para alfabetização, para IFB, IFs, né, em torno do país, mas não é impositivo. E depois foi criado o que a gente chama de emenda de relator, que ainda não é impositivo, mas eu tenho a opinião que vai se tornar. Que foi criada foi em 2019, né, numa gestão, no início da gestão ali do governo, da gestão atual do presidente, e foi uma grande confusão, porque no início ninguém sabia muito bem o que era e como isso ia ser executado, sabe? Então tava uma confusão, o governo queria, não queria. A gente que trabalhava com a LDO e foi um instrumento que passou pela LDO também estava confuso sobre como isso ia funcionar, mas agora a gente viu que tinha que ter parado isso lá no nascedouro. Porque o que acontece? Você tem agora uma rúbrica, que eu falei, esse corte, esse código específico para o relator geral, que é esse relator de despesa que eu falei lá no início, que aí a gente tem gastos de relator geral. No início, não tinha nenhuma outra identificação a não ser relator geral. Então, ele distribuía recurso para, sei lá, 500 parlamentares diferentes, entre senadores e deputados, e aí você não sabia para quem ia esse dinheiro. Esse dinheiro estava só sobre a rúbrica de relator geral da LOA. Depois de um tempo, e depois de todos uma série de notícias que foram saindo em torno de orçamento secreto e de dinheiros que estavam sendo utilizados e que você não conseguia identificar da onde é que estava vindo, ou seja, quem tinha intermediado, não tinha transparência, existe hoje um sistema dentro do Congresso Nacional para identificar esses parlamentares. Mas ele ainda é muito precário, eu confesso que ele tem muito ainda a melhorar. Ele foi meio que feito assim, de supetão, porque teve uma decisão da ministra Rosa Weber de parar a execução de todas as emendas de relator, assim, até você
Sim.
ter um instrumento de transparência. E aí tiraram esse negócio do bolso de um dia para outro. E eu acho que vai ser melhorado, até porque a gente confia muito no corpo técnico de orçamento, tanto da Câmara quanto do Senado, são servidores muito bons e eu acho que eles estão trabalhando para melhorar isso, mas tem que ter uma vontade política, né? Então, se você tem o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados tendo acesso a milhões do recurso de orçamento de relator no ano eleitoral e muitos parlamentares tendo acesso, a menor das preocupações é a transparência. A preocupação é que o dinheiro seja pago o mais rápido possível para que você consiga, enfim, fazer a sua campanha ali local. Então, realmente foi uma disfunção. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que defendo as emendas parlamentares. Eu acho assim, se você. Eu acho que questionar a emenda parlamentar. E eu não estou falando da emenda de relator, estou falando da emenda individual do parlamentar que foi lei. É a mesma coisa de você dizer que você não pode dar para ele poder de decidir sobre o futuro da nossa nação, o nosso futuro numa série de outros temas. E às vezes ele está votando coisas ali que são. O dinheiro ele não está contabilizado, mas ele a contabilidade não está ali feita, mas vale muito. Então a gente está falando da decisão sobre o nosso futuro. Então, se ele não é uma pessoa que possa fazer a gestão do orçamento público, ele não é digno nem de ter um mandato. Então, se ele foi empossado como deputado, como senador, se ele tem a legitimidade do voto, e aí a gente pode fazer o mérito, o cara pode não ser bom, a deputada pode não ter, enfim, os melhores. Requisitos para trabalhar, mas ele foi eleito, a verdade é essa. Então, se ele tem fé pública para poder decidir sobre uma série de temas completamente sensíveis, ele tem fé para decidir sobre o dinheiro das suas emendas parlamentares. Eu trabalhei antes do Senado no Ministério e a gente lidava com política cultural, meu Ministério da Cultura foi extinto, espero que volte, mas a gente
O
trabalhava.
falecido.
O falecido, né? Assassinado diversas vezes, porque a gente foi assassinado o governo Temer também.
Nossa, sim.
A gente ficou lá, assim, esperando ver se a gente existiria, ou se o MEC nos aceitaria, porque a conversa é que a gente seria vinculado ao MEC. Aí o MEC falou: não quero vocês, assim, não quero esse trambolho no meio da sala, que não tem nada a ver com nada. E ficamos um mês lá sem existir, mas indo ter que trabalhar todos os dias, mas não podia atender o telefone, né? Porque a gente não existia.
Sim, só um parênteses, Josi, nisso que você falou, eu queria só lembrar pro ouvinte, e exatamente esse exemplo que você usou, ele é perfeito num dos episódios que eu tava falando justamente sobre a função dos ministérios, em que eu falei exatamente que quando você extingue ministérios ou secretarias ou qualquer coisa que o valha, você não necessariamente está mexendo no, na quantidade de gastos com aquelas pastas. Então, e eu tava querendo usar esse exemplo que você falou exatamente para tocar nesse assunto lá do. Nem lembro o ponto, me desculpa aí, agora não me lembro, não, mas tá lá. Para que servem os ministérios é o nome do episódio. Você pode ir lá ouvir. Que é o seguinte: tem muita gente que se elege com essa promessa de tipo, ah, não, eu vou transformar 40 ministérios em 5. Show de bola, garotão. E aí, o que que você vai fazer com servidores públicos, com a estrutura física? Sabe, você não estala o dedo e você desaparece. Ah, pronto, esteja feita aqui a extinção do ministério. Porra, tem um monte de coisa atrelada à existência de uma pasta ministerial ou não, uma pasta pública, que exige uma porrada de decisões. E aí, quando você acaba, acontece exatamente isso que a Josi falou. Ela continuava lá, sem ter o que fazer, porque o ministério dela havia sido extinta, mas, no entanto, o dinheiro público continuava sendo gasto, porque, ué, você acabou com o ministério na teoria, mas na prática tem servidor público? Você tá pagando servidor? Você tá pagando local? Enfim. Enfim, era só esse parêntese que eu queria usar, porque eu acho que esse exemplo é muito bom.
Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo, porque, assim, eu acho que essa é uma das maiores balelas de campanha, assim, que a gente escuta.
Total.
Que é enxugar ministério. Primeiro que, ou você... O mais sincero era falar assim, eu vou acabar com a política cultural.
Exatamente.
Se você fala, vou acabar com a política cultural, você fala assim, tudo em torno disso, daqui um tempo vai ser extinto. Mas você acabar com o nome Ministério da Cultura, Ministério da Pesca, não muda em nada, porque toda essa estrutura de pessoal, física, de trabalho que está sendo feito, porque não é como, é igual, eu amei que você falou assim, ah, apaguei as luzes e fui embora. Gente, tem processos no sistema, tem coisas a serem pagas, tem coisas a serem feitas, então não é de hoje para amanhã. Então a gente tem que ser absorvido.
Não é uma empresa que você declara falência, né?
Isso, exato.
Apagar as luzes e vai embora, né?
Isso, declarei falência, mandei todo mundo embora e é isso, gente. Partir para outra, nova vida. Não existe isso. A gente geralmente é incorporado por um outro ministério e vira uma secretaria, vira uma diretoria. E no caso da primeira vez que a gente foi extinto, nesses últimos 10 anos, né, que foi no caso do governo Temer, a gente ia ser incorporado à educação. Que já tinha sido cultura também, portanto que o MEC, o C, vem de cultura. Só que eles não nos queriam, por quê? Porque o MEC é enorme, o MEC tem um monte de problema para lidar, e como é que do nada você vai colocar a pasta da cultura, que aí o pessoal acha que se resume à Lei Rouanet, mas não é, tipo, associados à cultura a gente tem IFAM, IBRAM, Palmares, Funarte, Ancine. Então, você tem pelo menos 5 autarquias vinculadas ao Ministério. Como você vai só enfiar ele dentro da cultura? O governo atual fez a proeza de colocar dentro da assistência social, primeiro, que foi assim, uma das coisas mais horrendas que aconteceu, porque não tinha nada a ver, e além de colocar a cultura, colocou o esporte, e hoje a gente está dentro, a gente que eu não estou mais lá, mas o Ministério está dentro do turismo. Mas,
o que é também um salto carpado maravilhoso, né? Cultura,
exato.
Turismo...
Educação, esporte, assistência...
Foda-se, devia chamar o Ministério do Etéreo, assim, só conceitos
exato.
Etéreos no Ministério.
Exato, a gente brincava no hotel, a coisa lá do povo de humanas, assim, cultura, educação, turismo, assistência...
Essa coisa de
tudo.
Gente que gosta de gente, coisa de gente
isso.
Que gosta... De dar atenção para ser humano, educação,
cultura,
coisa chata.
Essa coisa de esquerda, sabe? Joga eles tudo junto numa coisa só e eles se viram lá com tudo isso.
Show.
E aí, quando... depois disso, gente, hashtag Ministério da Cultura resiste.
Volta.
Volta. Não, desnecessário, gente. Eu sou amante. Eu conheci muito de política cultural dentro do Ministério e, assim... bibliotecas, patrimônio cultural, imaterial, tudo era dentro do Ministério e era um resgate. Aí quando o museu pega fogo, todo mundo, nossa, que pena, pegou fogo, mas quem é que cuida, né? Quem vai gerir isso?
Então... Não, e parêntese também, desculpa, mas eu preciso fazer esse parêntese, é que a gente extingue o Ministério da Cultura porque acha que não presta pra nada, não precisa pra que é essa coisa. Aí quando pega fogo lá em Notre Dame, nossa, pray for Notre Dame, é aquele fiasco, né, do brasileiro, nunca na vida pisou pra fora de Pindamonhangaba, nunca na vida foi no Museu da República, ali
exato.
Na esquina da casa dele, aí, nossa, mas Notre Dame, você tá pegando fogo, vai mesmo. Sinceramente.
Exato, exato. Ai, nossa, que bom. Vou no show no Parque da Cidade. Falando aqui do nosso. Vou ali no CCBB. Querido, você acha que quem fala que isso aqui é importante, sabe?
Exato.
E reclama. Ai, Brasília não tem. Bem dentro da bolha, né? Bem dentro do quadrado. Mas assim, ai, a gente não tem opções culturais. Gente, A gente tem nem Ministério da Cultura, você quer ter opções culturais?
Exatamente, gente. A nossa opção cultural hoje em dia em Brasília é barzinho. É nós.
É barzinho, exato. E olhe lá, porque se seu dinheiro permitir.
Não, é, exatamente. Você vai no barzinho, você bebe uma escola, ficou R$200 lá no barzinho.
Exatamente.
Mas desculpa, eu precisava fazer esse parênteses. Vai lá, show.
Tranquilo. E aí, quando a gente trabalhava lá, a gente recebia muita demanda, era um dos ministérios depois da educação, e na época, né, desenvolvimento regional, hoje é a infraestrutura, que pagava emendas. Por quê? Porque a gente recebia, por exemplo, é um prefeito de uma cidade X que tem uma série de igrejas, tem uma série de escolas, e elas, do ponto de vista... se você for colocar assim, presidente, a minha igreja do século passado tá caindo aos pedaços. Eu falo, cara, eu tenho tanto problema, eu não vou conseguir resolver isso. Mas pro patrimônio daquela cidade, pra questão cultural daquele local, daquelas pessoas que vivem ali, é extremamente relevante. E é um negócio que tem que ser resolvido, porque a gente tá falando da história daquelas pessoas, né? As pessoas não, a gente, né, não vivem só de comida, as pessoas vivem também da sua cultura, da sua história, da sua identidade, que tem que ser preservada. E a gente recebia demandas em torno disso, a gente recebia demandas em torno de comunidades tradicionais, né, principalmente quilombolas por causa da Palmares, que queriam ter as suas atividades preservadas, uma série de museus, e aí a gente fala, gente, museu não é só os grandes museus, são museus pequenos, são casas, são espaços que não necessariamente, sei lá, é o Museu da Língua Portuguesa, 3 andares, um negócio enorme, não, às vezes é uma coisa regional, que está ali muito tempo. E isso, quando a gente vai pegar numa lei orçamentária, que tem 4.000 páginas, às vezes não tem o poder de lobby, o poder de influência para receber dinheiro. Então, quem que vai pleitear isso? Quem que vai fazer a defesa desse interesse? É o parlamentar, que vai pegar na mão do seu prefeito, vai levar ele no ministério e vai falar, eu preciso de dinheiro para isso, né? Eu preciso resolver esse problema. A gente precisa ter um ponto cultural, a gente precisa ter isso. E aí, aqui a gente ficava, porque aí você tem a esplanada dos ministérios, cada uma burocracia danada, a gente não tem noção dessas demandas locais que estão muito distantes daqui. Então, quando a emenda parlamentar ela vai ser descentralizada e você vê coisas como assim, recebendo dinheiro, é um padre que vai lá no ministério e te agradece porque os santos foram preservados, isso é de uma importância da identidade cultural do Brasil muito importante. E isso, as emendas foram também importantes. Existiam, por exemplo, uma série de órgãos, e aí, por exemplo, o IBRAM, a gente falou de museu, que o museu pegou fogo. O IBRAM, ele sobrevivia praticamente de emenda parlamentar. Porque não era uma prioridade do governo na época, a gente está falando de um governo na época de esquerda, né? Não era uma prioridade na época ter dinheiro dentro da cultura para o IBRAM. Era, por exemplo, a Ancine recebia muito dinheiro, mas porque o cinema estava, né, numa grande questão de ter dinheiro para a economia criativa. Mas aí você tinha órgãos como o IFAM, também de patrimônio, que recebiam, viviam de emendas, porque... Você tinha, eram demandas muito específicas que faziam esses órgãos tão importantes funcionar. E assim vão acontecer em outros lugares, né? Em outros ministérios, que vão ter as suas demandas atendidas via emendas. O próprio meio ambiente, com uma série de ONGs de preservação, né? Entidades específicas que querem fazer as suas questões. A gente tinha caso, por exemplo, de Instituto Federal, que só recebia dinheiro para atividades educacionais. Tudo que era cultural não recebia dinheiro, porque não era uma prioridade. Então, era através de emenda que ele conseguia manter festivais, todas essas coisas que a gente fazia. Então, as emendas, na minha percepção, são importantes para essa descentralização de recurso a partir de uma ideia não necessariamente burocrática. Como que eu vou mensurar isso? É muito difícil, tem um sentimento daquelas pessoas. Então, eu acho importante nesse sentido. Mas a partir do momento que vira um instrumento, né, de até por uma disfunção do nosso presidencialismo, para poder você ter o apoio de um governo, e aí o uso responsável do recurso público, aí isso em qualquer esfera, seja de emenda, não emenda, aí vira uma coisa errada, porque é muito mais um instrumento de pressão do legislativo para o executivo do que necessariamente de andamento de política pública. Então, eu sou uma defensora das emendas com vírgulas, né? Vai depender de como elas são usadas, mas na prática é uma ideia muito boa, né? Uma ideia interessante de, enfim, uma participação maior das pessoas e dos municípios na gestão do orçamento.
Enfim, não, com certeza.
Eu acho a palestria.
Não, à vontade, a ideia é essa mesmo. Eu tenho as minhas ressalvas também, Josi, com emenda parlamentar, e eu já até falei isso aqui no passado de pantufa. Eu acho, assim, que emenda parlamentar, especialmente quando há falta de transparência, quando não há instrumentos que regulem devidamente aquele dinheiro que tá entrando, que tá saindo e tudo mais, eu acho que é um prato perfeito para você fazer corrupção. Mas assim, uhum. Ó, é show de bola. Não tem coisa melhor pra fazer corrupção, porque é bom. Porque se você não tem um instrumento de transparência que diga efetivamente, olha, eu estou dando tanto e esse dinheiro que é pra saúde vai efetivamente pra saúde, ou que vai pra educação vai efetivamente pra educação. Enfim, você já trabalhou em ministério, você deve saber do que eu tô falando. Tipo, dinheiro represado. Dinheiro ou represado, ou que simplesmente desapareceu. A emenda era X e de repente o município recebeu menos 10x. E cadê o restante do dinheiro? Né? É muito fácil também, né? Claro, evidentemente que não acho que a gente tem que acabar com emendas, acho que a gente tem que melhorar o nosso sistema de fiscalização orçamentária, evidentemente. Sim. Mas assim, quando a coisa é mal feita, em alguns casos é muito mal feita, nossa, é excelente pra você fazer uma passadinha de mão ali, dar uma olhadinha na mão de uma meia dúzia de galeras, que é top, né? É tranquilo. Então é isso, assim, eu também tenho as minhas ressalvas, mas eu acho interessante esse argumento que você traz, porque justamente, né? Eu acho até que você tocou num ponto que eu nunca tinha parado pra pensar, ou nunca tinha parado pra pensar dessa maneira, que é justamente a chancela do tomador de decisão, do deputado, do senador, em ser dono também, em ser dono de parte desse orçamento, e dizer onde que ele deveria, para onde ele deveria ser aplicado, ou ser melhor aplicado, justamente. Exato. Porque senão o papel dele também vira meramente um burocrata, né? Tipo, ah, eu aprovo o projeto de lei, Isso. Tá, toma aqui minha assinatura, show, vai embora e tchau, né? Enfim, eu não tinha parado pra pensar, e eu acho esse seu ponto bastante interessante.
E a emenda, ela é uma política pública.
Sim.
Assim, a gente já tinha um dinheiro X para fazer políticas públicas pelo Brasil. O papel do legislador, porque ele fala, ah, a emenda é minha, a emenda não é sua não, camarada. A emenda, né? Mas,
vamos,
enfim,
com calma, vamos com calma, vamos com
calma. Ele se apropria, tem uma questão, enfim, de apropriação, mas assim, a emenda, o papel do parlamentar, no grosso, assim, no frio, é onde esse dinheiro que já ia ser gastado, vai ser gastado.
Sim.
Então, já que você foi eleito pela sua cidade, foi eleito lá pelo seu estado, e em tese você é a pessoa que vem representar aqui em Brasília os interesses desse lugar, você vai dizer lá onde ele tem que ser melhor administrado. Vai ser para cultura, educação, é o que for. Porque você foi a pessoa eleita para isso. Então, no frio, essa é a ideia. Mas aí a gente vai criando as coisas. É porque é minha emenda, porque eu que fiz, porque aconteceu, o que não é verdade, mas a gente não tem controle sobre o uso da narrativa, né, em torno disso. Porque, sim, enfim, você pega o mandato, a pessoa meio que se apropria, né, dos cargos, do dinheiro, de uma série de coisas. Então, do ponto de vista, seria isso. Mas a política pública, ela ia ter que ser executada. Teria que ter uma política pública de educação naquele lugar, de saúde. Só que a gente ia ter que ter um trabalho de aqui, os burocratas, tentarem, através das secretarias locais, através, enfim, dos conselhos locais, entenderem aonde que isso ia acontecer. Só que isso demanda tempo. Então, às vezes, é muito mais fácil o parlamentar pedir e falar, olha, lá não tem, do que a gente ter uma análise técnica de quais bairros no país precisam de escola e tal, tal, tal. Claro que tem suas falhas, existem falhas metodológicas, existem falhas de aplicação, mas eu acho que quem trabalha hoje com orçamento, do ponto de vista programático, ou seja, quem faz a roda girar do ponto de vista burocrático, são pessoas que estão sempre tentando aprimorar. Só que foi aquilo que a gente falou no início. Como são peças, não só técnicas, mas também políticas, eu posso ter a maior boa vontade, enquanto pessoa que trabalha né, com a parte técnica do orçamento, mas se o gestor político não tiver vontade, aquilo não vai sair do papel. Então, dentro dos ministérios, né, os servidores, porque tem isso, né, os parlamentares passam, o presidente também, mas os servidores ficam, e aí fica aqui a minha defesa também para o corpo técnico de servidores, vão tentando aprimorar, mas aí chega um nível que é uma decisão política. E aí, como isso vai ser melhorado? Mas a gente consegue ver, nesse panorama histórico que eu trouxe no início, que a parte de contabilidade, a parte de contábil, ela é muito mais avançada do que era antes. Então, a gente tem desvio, mas hoje a gente tem um portal da transparência que funciona, eu consigo saber quem recebeu a emenda. Ah, Josi, todas? Não, gente, não todas. Mas a gente tem, e aí a gente recebia, pesquisando, né, sobre orçamentos em outros países, como funcionam os instrumentos de descentralização de recursos em outros países, a gente vê que o Brasil tenta ao máximo, né, através das leis que a gente tem que exigem transparência, colocar nos sites oficiais, colocar os empenhos em tempo real, pesquisar para o CNPJ, tem sido aprimorado. Falta muito para andar, até porque é um desafio complexo você conseguir informatizar isso e comunicar isso, mas também tem uma adesão política e isso passa pelas pessoas que foram eleitas, né, que vão tomar essas decisões e que vão decidir. Por exemplo, tem muito hoje uma polêmica em torno que saiu no jornal, né, as emendas PIX. E aí muita gente não entende, isso é emenda de relator, não é emenda de relator, o que é essa emenda PIX, o que que acontece? De todos aquele caminho que eu falei, né, que o orçamento era dividido em receita e despesa, e dentro da despesa tem as obrigatórias e as não obrigatórias, e dentro das não obrigatórias você vai ter as emendas parlamentares, a gente tinha, até 2019, as emendas, elas todas eram vinculadas a um ministério. Então, por exemplo, se você queria executar uma política de educação, era vinculada ao MEC. Então, quem executava na ponta era o Ministério da Educação. E ainda tem isso que é importante falar. Quem executa a sua emenda não é o parlamentar, não é ele que vai lá e fala, ah, agora libera o dinheiro. Ah, agora faz isso. Não, ele faz a indicação, esse recurso ele vai para o Ministério, e o Ministério, que quem teria expertise, né, dessa política pública, é ele que vai executar, ele que vai analisar, ele que vai fazer a análise da proposta. Então, também não é um circo louco, assim. Você quer receber o recurso? Ok. Então, o Ministério vai fazer uma análise técnica antes, se essa prefeitura tem como responder, se é uma de saúde, se, enfim, a quantidade de habitantes naquele local atende aquilo que o parlamentar está pedindo. Então, existia essa análise técnica. Então, como eu falei que cada emenda é uma política pública e as políticas públicas são associadas às pastas ministeriais, tinha esse caminho a ser feito. E isso a gente chamava de modalidade definida. E aí criou-se uma outra emenda constitucional, né, que é o dispositivo preferido. E olha como você vê o tanto que é uma vontade política. Essa é uma emenda constitucional de 2015, cuja iniciativa ela foi, enfim, assinada por uma série de parlamentares. Mas a primeira signatária, que foi quem apresentou, foi a Gleisi Hoffmann, que é do PT. O relator dela, em 2019, foi o Aécio Neves, que defendeu com unhas e dentes, assim. Fez a maior defesa, porque era uma vontade geral ali dos parlamentares, e ela foi votada com unanimidade. E o que que essa emenda, que a gente chama de essa emenda constitucional, trouxe o que a gente chama de emenda especial? Que a gente vai, cada parlamentar, ele pode indicar no seu contingente de emendas o que a gente chama de uma emenda que não tem essa modalidade definida que tinha antes. Então, ele não precisa decidir se vai ser de educação, se vai ser de infraestrutura. Ele manda para a prefeitura e aí ela vai em aberto, ela só tem uma definição se ela é para gasto com custeio ou equipamento, e o gestor local, ele decide o que ele quer fazer. Por isso que ela foi chamada de emenda PIX, porque ela não passa por um rito, não tem que assinar um contrato. Antes você tinha que assinar um termo de fomento, um convênio entre partes, né, para que o dinheiro fosse respeitado. As principais argumentos de que defenderam, né, a emenda especial é que ela desburocratizaria, né, o processo. Porque realmente era um processo muito demorado, ia para ministério, voltava, não voltava, dava problema, aí o parlamentar perdia o recurso. Realmente você tinha esse problema e que aí você teria ali só um acordo entre o parlamentar e o prefeito. Por outro lado, a gente não tem uma clareza do que vai ser feito. Então, a gente sabe que X recurso está sendo vazado por meio de emenda especial, mas você não sabe com que isso está sendo feito. E isso, do ponto de vista de acompanhamento de política pública de avaliação, é péssimo. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se ele comprou um caminhão para o bombeiro ou se ele construiu uma escola. Pode parecer, para quem está recebendo dinheiro, não faz sentido, o importante é que o dinheiro chegou. Só que, assim, a gente trabalha, pelo menos deveria, eu acho que nesses últimos 4 anos a gente ficou desacostumado, mas pelo menos a gente deveria trabalhar com base em evidências. E a gente consegue em evidência para a política pública a partir do momento que eu consigo monitorar com que o dinheiro foi gasto. Então, se você fica no limbo de que foi gasto, mas eu não sei com quê, eu não sei se funcionou, não teve uma prestação de contas muito correta, porque até hoje existe essa briga, quem que vai fazer a fiscalização desse dinheiro? É o Tribunal de Contas ou são os Tribunais de Contas estaduais? Você não tem evidências e você não pode saber se aquele dinheiro foi bem aplicado ou não e não pode melhorar. Então, essas emendas PIX, elas trouxeram muita gente reclamou, muita gente falou, mas é um instrumento para o parlamentar muito bom, porque ele não demora a ser pago, ele é pago de uma maneira muito rápida, geralmente é uma negociação entre ele e o prefeito local ou o gestor estadual, né, o governador. Então, para ele, então, a gente viu ao longo dos anos aumentar, começou com uma cifra pequena, aumentou hoje praticamente 60% do contingente que vai para as emendas parlamentares é de emenda especial. Eu acho que vai aumentar muito mais, né? Porque ainda mais no ano de eleição, todo mundo quer entregar muito rápido o dinheiro, o recurso, enfim. Então, eu acho que as polêmicas em torno, elas são corretas. Eu acho que não deveria ser assim, mas é aquilo, né? Um instrumento também político, foi uma decisão política de que envolveu uma iniciante, quem apresentou a PEC foi uma senadora, que na época é senadora, hoje é deputada Gleisi, e o relator foi o Aécio. Ou seja, uniu os dois polos ali em torno da proposta. Então, às vezes, as decisões políticas sobrepõem o amparo técnico, né?
Sim. É literalmente uma emenda parlamentar que juntou gregos e goianos, né?
exatamente. Juntou Asa Sul e Asa Norte e virou isso.
Virou isso. Não, porque você falando assim, na teoria, me parece realmente razoável. Porque realmente, você, do momento em que você libera o dinheiro até o momento que o dinheiro efetivamente aparece no município, cara, é um tempinho razoável.
Nossa, vai lugar que tem gente que é 2 anos.
Pois é.
2 anos, tudo mudou. A gente tem uma série porque entidades privadas sem fins lucrativos podem receber emenda. Desde que não, o objeto ele não acarrete aumento de patrimônio, né?
Sim.
Então, a gente tem uma série de institutos, de ONGs que fazem trabalho de educação, educação inclusiva, de arte e cultura, que fazem toda uma programação e aí vão trabalhar, a gente vai receber 200 mil de emenda para fazer uma formação com professores. Nossa, legal, bacana. Só que se esse cara demora 2 anos para receber, assim, é muito difícil, porque toda a programação dele, tudo aquilo que ele estava esperando, é frustrado. E nesses 2 anos, ele fica ali naquela, vai sair, não vai sair, coloquei certidão, a certidão venceu 30 dias, aí coloca outra no sistema, aí liga no ministério, ninguém atende às vezes, aí fica aquele desencontro. Então, realmente, isso causava uma série de problemas, principalmente, por exemplo, obra. A Caixa tinha que analisar, e o pessoal reclamava que a Caixa não analisava, que a Caixa cobrava muito alto. Então, isso gerava realmente muito desencontro de planejamento, muita insatisfação. E aí, o instrumento que criaram já não tinha nada, assim. Em vez de simplificar, ele simplesmente não tinha nada, você não passa por lugar nenhum. E aí a gente vai ter ao longo, na minha opinião, né, eu acho que a gente vai ter um apagão meio de dados em relação a essa verba específica de emenda especial. Não acho que todas, igual como a gente vê, está usando para motivos escusos, escassos e tal. Não acho que sempre seja assim, né? Eu não parto geralmente do pressuposto que o gestor ele já tem algo a se explicar. Não acho que seja assim. Mas, por exemplo, vamos dizer que você tem todo um planejamento que o recurso vai ser para usado para incremento para esporte. E chegou lá, a gente sabe como às vezes são as prefeituras do Brasil. Muitas não têm dinheiro em caixa suficiente para manter, né? Se manter seus gastos básicos. E aí chegou o dinheiro ali e ele usou, sei lá, comprou um ônibus escolar porque era o que precisava naquele momento. Ele não fez algo de errado aí. Ele comprou o que precisava para aquele momento. Acontece que quando a gente fala de construção de algo, é muito difícil as pessoas entenderem que às vezes é difícil quando você deixa de fazer uma coisa para fazer outra. Porque aquela meta, aquela política pública que você estava tentando alcançar não vai ter o mesmo efeito. Então não é um desvio de recurso, não é ilegal, mas não necessariamente é eficaz. Então, para quem faz análise de política pública e o orçamento público, o funcionamento prático de uma política pública, não é bom. né? Mas é aquilo, né? Às vezes a gente tem o que é real e não o que é ideal. Em orçamento a gente tem que, às vezes, lidar com essas frustrações, porque nem sempre a gente tem uma ideia de como pode ser feito, como pode ser construído. A ideia é que o orçamento ele seja sempre atrelado a evidências, ao que melhor pode ser feito, mas a gente trabalha no mundo real e a gente sabe que, às vezes, vai vir uma pandemia e tudo que a gente tinha de dinheiro para educação foi para a saúde. Acontece.
Sim. É, não, é isso, assim, em casos de emergência, a gente até consegue entender, né? A minha dificuldade, justamente, com orçamento, é justamente na prática mesmo do não temos nenhuma emergência sanitária, a vida está relativamente normal, a vida está aqui acontecendo, o Estado está arrecadando normalmente, porque quando você compra uma balinha, uma casa ou um carro, você está pagando também uma parcela boa disso para o Estado. Então, assim, o Estado continua arrecadando normalmente e aí não me entra na cabeça. Eu tenho essa dificuldade, eu confesso para você, porque você chega no município, o município fala, ah, não tem dinheiro. Como? Isso não me consegue assim. Olha, eu já tentei assim abrir meu cérebro com a mão, José. Abrir meu cérebro com a mão, assim, falar: não, agora eu vou compreender o que está acontecendo aqui. Claro, fora a burocracia, né? Que é isso que a gente falou. Às vezes demora 1, 2 anos, sei lá quanto tempo para chegar uma. Você tem uma quadra poliesportiva que tá caindo aos pedaços, aí você libera o dinheiro pra quadra poliesportiva 2 anos depois, aquilo já nem é mais uma quadra poliesportiva. Aquilo já é um cemitério no meio da cidade. Tipo assim, aí o dinheiro chega, não faz nem sentido você reformar a quadra poliesportiva, porque virou farinha, né? Você teria que refazer do zero. E aí seria muito mais caro, aí você precisaria de mais dinheiro. Enfim, né? Aí também entra questões burocráticas e tudo mais. Mas essa coisa do tipo assim, não há dinheiro. É isso que me deixa descaralhada das ideias. José Ares, isso daí me deixa descaralhada porque não tem como não ter dinheiro, véi. Assim, tem como não
ter. De município é mais complexo. É, porque tem muito município que realmente às vezes não tem. Mas na União.
É, não,
é
sim.
Complicado.
Sim.
É,
não, porque tem município. É isso, porque tem município que tem, sei lá, 6 pessoas. Ele realmente não produz nada, arrecada muito pouco. Bom, realmente não vai ter como estar tendo dinheiro, né, galera? Mas tudo bem, dá até pra entender. Agora, União, bicho, União dizer que não tem dinheiro. É, não, galera, vocês estão administrando mal essa porra aí. Dá aqui pra tia que eu consigo fazer melhor. Porque não é possível que as madame arrecadando tudo isso não tá sabendo fazer a distribuição.
E quando,
né,
tem e não pode gastar, que era o caso desse que foi a solução que foi dada, né, para o pagamento dos benefícios agora, aí vai surgir uma solução, né, que foi a questão da emergência, que vale até dia 31.
Exatamente.
Você entra sobre uma hipótese legal excepcional, né, um contexto legal excepcional, e aí você pode gastar muito dinheiro. Só que aí esse é o problema que a gente teve. E aí entra uma questão que você vai me entender muito bem, que é muito difícil trabalhar com política. É você querer defender algo que socialmente não é aceito. Como você vai falar que não é para ter benefício social na situação econômica que o Brasil está? É muito complicado. E uma das coisas que, pelo menos, assim, a gente vinha falando na época é que se você faz, você libera o orçamento, mas você não exige uma contrapartida de evidências, que é sempre muito importante. Então, eu dou benefício social, mas ele tem que ser atrelado ao que, por exemplo, o Bolsa Família tinha, né? As crianças na escola, vacinação, essa série de coisas, é distribuir dinheiro por dinheiro. Eu acho que o papel do Estado, não é que o Estado é o melhor para administrar, quando a gente pensa assim, do ponto de vista filosófico, né, do funcionamento do Estado, é porque o Estado é o melhor para administrar. Eu acho que não, eu acho que o Estado é o que vai ter poder de polícia suficiente para poder fazer com que esse dinheiro tenha retorno social. Então, ele vai poder exigir coisas que uma empresa não pode exigir, que uma entidade não pode exigir. Então, ele pode falar assim, eu vou dar esse dinheiro que já é de vocês, mas em contrapartida tem que ter tais coisas, tem que ter vacinação, tem que ter criança na escola, tem que ter a ida no médico, tem que ter esse tipo de coisa, porque isso são coisas que constrói a sociedade melhor, né? Vai construir um tecido social melhor para o futuro. Então, eu sou completamente contra, vamos dar o recurso. Gente, mas dinheiro dado sem ser cuidado, sem ser gerido,
é dinheiro perdido,
é dinheiro perdido, é jogado fora. Não muda a vida das pessoas, né, não faz o que tem que fazer e não vai trazer para a própria sociedade retorno social nenhum. Uhum. Então, é muito complicado a gente decidir, mas aí é aquilo, né? Quem tem a chave do cofre é outra pessoa. E nesse caso, bem numa dobradinha executivo-legislativo, né? O executivo tinha o dinheiro e não podia gastar por conta de todas essas regras de teto, as regras, né, que são de responsabilidade fiscal, mas aí você tem um legislativo que é quem tem o poder para fazer a flexibilização dessas regras. E aí a peça que é técnica, né, se torna política e a gente vai indo para o resultado que a gente tem.
É, e tudo isso é muito negociável, né, Júlio? Que nem você colocou muito bem, assim, é uma questão também de conveniência. Ah, teto de gastos. O teto de gastos do Brasil está precisando aqui de alguém para ver, porque tá cheio de goteira, tá parecendo uma peneira já, né? Porque o tanto que Paulo Guedes, coitado, eu tenho até pena do Paulo Guedes, o tanto que Paulo Guedes falou que não vamos furar o teto e cair um míssil em cima do teto, coitado, exato, né? Eu tenho até pena, tem que chamar aqui um pedreiro, alguém para ver o negócio, porque tá o feio. Teto, tá
virou
ruim.
Piso.
Virou piso, exatamente. Então, assim, mas é isso, é uma questão muito de conveniência, e é isso que me deixa muito escaralhada das ideias quando a gente está discutindo qualquer coisa que tenha a ver. Isso me deixou muito escaralhada das ideias em 2016, quando estava sendo discutindo o teto de gastos.
O teto. Uhum.
É, e eu, inclusive, dei palestra sobre isso e tal, e eu fiquei muito indignada com essa história, porque, assim, é realmente uma questão de conveniência do tipo, não, vamos congelar os gastos, porque o Estado é muito inchado. Aí a gente chega em 2022, em ano eleitoral, em que você supostamente, sim, não pode fazer alterações desse tipo, em que você teoricamente não... né, porque teoricamente configuraria, né, crime de responsabilidade, você não pode aumentar gasto, você não pode fazer investimento fora aqueles que já estão previstos, né, e tudo mais. E aí você fala, não, não, que isso, gente, vamos aumentar aqui, ó, auxílio emergencial, joga pra cima, joga dinheiro pra cima. Então a gente tá tal qual aquela socialite lá, como é que é o nome dela? A Bunduda? A Kardashian. A gente tá tal qual a Kardashian raspando dinheiro assim com a mão, tipo, foda-se.
Sim.
E isso, obviamente... Tá, essa benevolência toda aí, gasolina caindo,
é engraçado, né, o Paulo Guedes, eu tinha que privatizar porque o Estado não dá, e aí, por outro lado, ele tá, tipo assim, abrindo mão de tudo e vai,
exatamente,
é isso que ele tem. Porque aquilo, né, é o orçamento, e aí não só o orçamento, né, os instrumentos políticos que a gente tem sendo usados em prol das narrativas.
Exatamente.
Eu acho isso... Cara, isso é muito complexo. Eu acho que se a gente da ciência política tivesse a resposta para isso, a gente seria tipo assim, a galera de TI, super requisitada. Mas a gente não tem, né, a resposta para isso. É, porque o uso, né, do instrumento em torno de uma narrativa ou até uma comunicação, porque a gente teve, por exemplo, muita gente que era contra o próprio teto por uma justificativa da questão do gasto social, né, da importância do gasto social e de não estar atrelado, né, a uma inflação ou algo assim, defendendo quando o Bolsonaro falou, não, mas tem que ter o teto, tem que respeitar. Então, eu acho que no Brasil a gente tem uma e como várias outras coisas, a gente está muito novo em vários assuntos, né, a gente está muito novo em conhecimentos em direitos humanos, em conhecimento racial, letramento de gênero. Eu acho que tem muitas coisas que a gente está muito aprendendo. E uma das coisas é a gente entender o que era o gasto do dinheiro, e eu acho que agora a gente tem que caminhar para a responsabilidade fiscal com o dinheiro que é gasto. Porque não é porque o dinheiro é nosso, ou seja, tem aquilo, né? Não, mas eu pago imposto, ele tem que ser gasto assim, loucamente, de uma maneira desenfreada.
Churrascão e cerveja.
Exato. Hoje, quem pode gastar pode ser o meu presidente. Amanhã pode ser o presidente com o qual eu não concordo. Então, eu tenho que entender que alguns instrumentos, como a lei de responsabilidade fiscal, a própria LDO, eles são instrumentos para servirem para que você não seja conveniente com um da vez. Ah, não, porque quando é o meu presidente, ele pode gastar. Quando é o outro presidente, ele não pode gastar. Porque a gente tem que entender que todos são políticos. A gente não tem que... Eles são políticos, então eles vão, às vezes, usar instrumentos técnicos em prol da sua narrativa, como está sendo feito agora. Então, Eu acho que educação em torno de orçamento, que já é um tema meio arisco no Brasil, ela vai caminhar para o uso responsável do recurso público. O que é responsabilidade fiscal? O que é você investir e não é gastar? Mas quando a gente fala de orçamento público, a gente está falando de investimento. E às vezes gastar dinheiro com tais coisas, né, que investir em tais ações, por exemplo, ações de educação, não é uma bobagem. A gente está falando da construção do bem-estar social. A gente está falando de algo muito maior, que é o
Sim.
retorno que não é, vai ser feito em dinheiro. É igual quando eu falei dos pedidos que a gente recebia para poder reformar uma igreja, porque ela tinha algo simbólico para aquele lugar. Não vai vir um dinheiro para mim falando assim, nossa, isso voltou 100 mil reais para a sociedade. Isso é muito mais simbólico, é muito mais importante, eu não consigo mensurar. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente está traçando em relação a muitos assuntos no Brasil, né? Não só orçamento, mas como a gente tem uma democracia muito jovem, muitos assuntos são atolados e jogados, e aí a gente quer entendê-los, mas tem que ter uma maturidade, né, nesses assuntos para entendê-los e não sair falando que dinheiro, por exemplo, com política de direitos humanos é bobagem, é dar dinheiro para, sabe, que a gente escuta às vezes em orçamento, né? As pessoas acham que tem que investir só na rua, na calçada, que tem que investir. É necessário, ainda mais num país com pouca infraestrutura como o nosso. Mas existe também investimentos que o nosso dinheiro vai proporcionar, que são dinheiros com coisas intangíveis. E aí é onde entra um debate, que aí é um outro debate.
E eu gosto muito de um exemplo que é. Eu defendi o setor de esporte por algum tempo, né? Pouco tempo, mas defendi. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, na época que eu estava estudando bastante para defender o interesse dessa galera, é que uma das políticas públicas que mais gera resultado a curto prazo, porque é isso, né? A galera acha que, pá, implementou uma política pública que amanhã de manhã o resultado já está ali na rua. Não é assim. Política pública pode demorar 20, 30, 50 anos para dar um resultado tangível, para você ver, tipo, caralho, aquela política pública aqui deu esse resultado e esse resultado aqui pode ser mensurado em, sei lá, 50%, 70%, enfim. Mas, enfim, uma das políticas públicas que mais dá resultado rápido é a política de esporte. E é bem simples, é bem simples. Você dá oportunidade para uma criança que está ali no meio de uma situação altamente violenta, você dá oportunidade para ela sair da rua, sair de meio de traficante e jogar bola, você tira essa criança do meio marginal. Você sabe? E isso vai diminuir o crime violento, isso vai diminuir a quantidade de pessoas que estão envolvidas com o tráfico, isso vai diminuir a quantidade de usuários de drogas, enfim, uma par de coisas. Aí na hora que você fala, não, então vamos contratar professores de educação física, vamos construir quadras poliesportivas, vamos construir centros comunitários em que as crianças possam ter aula de capoeira, de balé, de BBP. Ah, não, mas. Porra, não, aí não, né? Aí, porra, aí é foda. Aí, quando a criminalidade aumenta, aí as pessoas ficam: Oh, nossa senhora, o que está acontecendo com o Brasil? O Brasil está perdido, isso é falta de Deus. Não, filha da puta, isso é falta de política pública, seu arrombado. Sabe? Aí me dá um negócio assim, porque esse não é um discurso que, quando eu vejo a população falando, me irrita. Porque eu entendo que a população não tem esse conhecimento, mas me irrita tomadores de decisão tomando esse tipo de discurso, justamente porque. Eles é que estão com a caneta na mão, eles deveriam saber disso, claro como a água. Que, tipo assim, uma política pública, ela vai gerar investimento, mas a longo prazo. E
Exato.
talvez ela, beleza, a calçada pode gerar voto para esse ano, para agora, para 2022. Show de bola, que bom, faça a sua calçada então, não tem problema nenhum, arrume a rua, arrume a quadra poliesportiva, whatever, fica à vontade. Mas políticas de longo prazo, e aí eu vejo um investimento muito baixo nisso, né? E investimento não só orçamentário, mas intelectual mesmo, que a gente aqui como
Sim.
país, né? É um investimento muito baixo nisso, de tipo assim, de políticas a longo prazo. Bicho, essa política educacional aqui vai demorar 20 anos para dar resultado. Mas foda-se, a gente vai sentar o rabo aqui e a gente vai investir a quantidade de dinheiro que tiver que investir nessa política, porque daqui a 20 anos a gente vai ter uma quantidade muito maior, sei lá, de jovens formados com qualificação técnica, um número muito menor de desempregados, pipipipopó. Porque se há 20 anos atrás a gente tivesse pensado e a gente tivesse priorizado essas coisas, talvez a gente não estivesse nesse patamar que a gente está hoje, em que
Exato.
tem 33 milhões de pessoas passando fome. Tudo bem, 33 milhões de pessoas passando fome numa situação totalmente adversa, teve pandemia no meio, tarará, não tô obviamente ignorando isso, mas o fato é que tem 33 milhões de pessoas passando fome, né?
Exato.
Então, assim, se a gente tivesse tido esse tino de lá atrás, ao invés de ficar, ai, nossa, porque o Estado é muito inchado, temos que pensar em Estado mínimo, você pensar em políticas públicas eficientes de longo prazo, talvez a gente não tivesse aqui em 2022 falando uma bosta que já poderia ter sido resolvida, né?
Exatamente. É um exemplo que a gente tenta, né? Porque eu acho bem desonesto, mas usar com as vacinas. A gente vacina hoje, para daqui a 20 anos a gente não ter uma série de crianças com poliomielite, exato, com paralisia, com uma série de problemas que vão ser, vão afetar a produção econômica, a família, porque alguém vai ter que cuidar dessa criança. Vai ter que ter uma escola para essa criança, vai ter que ter médico para essa criança. É o que a gente tenta falar com, por exemplo, a saúde da família, né? Porque você tem que contratar um médico do posto que vai acompanhar, que vai pesar, para a gente depois não ser um país que 20 anos, que agora tem criança com desnutrição, que era para ser uma coisa que já era para ter sido erradicada. Então, assim, esses são os tipos de coisas que é de pequenininho, que são, é investimento, que custa dinheiro. Porque você falou, não é só a infraestrutura e tal, você tem que ter um preparo intelectual. Você tem que formar pessoas, você tem que contratar pessoas, você tem que contratar servidores públicos. Então, gostando ou não do servidor público, não dá para fugir deles para determinadas funções. Você tem que contratar pessoas para fazer isso. Então, é um investimento de toda uma cadeia de coisas que tem que ser feitas para as coisas poderem andar. Mas se a gente está achando difícil falar assim, ah, gente, por favor, se vacinem. Tem parlamentar, gente, com cargo político, falando que as pessoas não podem se vacinar, que é algo assim, que era para estar chancelado, fica muito difícil a gente conseguir construir algo a longo prazo e aí tentar defender. Porque é o que você falou, se a gente investe durante 20 anos em políticas de esporte e aí depois de 20 anos você vê o negócio bom, se a gente não investe, depois dos 20 anos, as pessoas vão querer aquilo que é o mais rápido, que é o quê? O encarceramento, o aumento, exatamente, do aprisionamento, você vai ter uma repressão maior do Estado. E aí são coisas que elas são rápidas, e aí aparentemente é só o Estado agindo, mas na realidade elas só estão acontecendo porque a gente falhou em não planejar bem políticas públicas, e não integrar pessoas em situação de vulnerabilidade e violência, e não fazer uma prevenção, e não dar o básico que é constitucional, que é garantir o direito ao lazer, o direito à escola, o direito à saúde, alimentação e várias outras coisas que o constituinte falou que deveria fazer, mas não falou como o Estado ia fazer. Então, é bem complexo, e o orçamento meio que transpassa tudo isso, porque ele é um instrumento que viabiliza essas coisas acontecerem. Então, eu acho um mundo fantástico falar de dinheiro dentro da administração pública e quais as formas como isso pode acontecer, quais tecnologias podem ser implementadas pelo Estado para melhorar a implementação do recurso, para melhorar a transparência, para rastrear, né, seguir esse dinheiro. E, ao mesmo tempo que ele viabiliza, ele é um instrumento, infelizmente, usado para viabilizar também outras coisas que não deveriam ser feitas. Então, ele é um instrumento de... E eu até falo, né, a gente que é de lobby, de relações governamentais, muita gente não entende que o orçamento é um dos maiores instrumentos de influência. E que é importante para o profissional, para quem está ouvindo a gente, que pensa em seguir uma carreira na área, é muito importante entender o orçamento, é muito importante entender quais são os atores envolvidos no orçamento ali no ano, porque ele é a viabilidade. Então, se a gente ouve todas as besteiras que o nosso presidente está falando, ele quer viabilizar isso de alguma forma, e ele está usando o recurso público, está usando o meu dinheiro e o seu. E é da mesma forma que se você está, como nós, com esperança de, enfim, a gente ter algo melhor mais para frente, com gestores melhores, também observe como ele vai usar o dinheiro público. E a minha experiência diz que, em orçamento, você é o único que você falou, né, gregos e goianos. Quando é para implementar uma narrativa, alguma coisa, não tem essa direita e esquerda. A gente já via, exatamente, outras coisas em outros governos. Então, o orçamento é uma forma muito eficaz de ver como que as coisas estão sendo tratadas a sério. Porque ele é muito mais do que um discurso, né? Ah, eu coloquei uma lei que eu não sei o que vai passar, vai ficar lá. O dinheiro, ele vai acontecer. Ele caiu na conta, tá pago. Acabou, aconteceu.
Que maravilhoso. Nossa, tirou um peso do meu coração esse papo com você. Eu tava...
Ai, que bom.
Eu sempre fico muito angustiada, porque é isso, né? Realmente, é um assunto muito fundamental. E eu não gosto de ficar dando pitaco em coisa que eu não sei falar com propriedade, porque, né, se tem tanta gente já passando vergonha, por que eu também vou ter que passar vergonha falando bosta?
É verdade.
Coisa que eu não entendo. Então eu deixo pros especialistas, prefiro chamar aqui pra vir conversar comigo, pra gente trocar essa ideia, e eu dou meia dúzia de pitaco, e aí eu já fico com o coração mais leve. Mas, Josi, muitíssimo obrigada por esse papo, foi maravilhoso. E como de praxe, sempre que eu convido alguém para participar aqui da Patada de Pantufa, eu peço para a pessoa, ao final, dar a patada de pantufa. Que é o quê? É meter-lhe a realzinha na cara. Aquela realzinha que dói, mas necessária. Então, eu sei que você já falou uma pá de coisas super importantes, mas se você quiser reforçar alguma coisa que você já trouxe, ou se você quiser falar alguma coisa que você de repente não tenha falado, ou se você quiser falar qualquer outra coisa que não tenha nada a ver com essa história, que seja tipo, a melhor pamonha do Brasil é a pamonha do Goiás, porque isso é uma verdade. Os mineiros que me perdoem, mas isso é uma verdade, fique à vontade. A patada de pantufa é sua.
Agora, agosto é o mês que faz 20 anos. A gente falou muito de política pública e agora tem uma política pública fazendo 20 anos que foi, enfim, fundamental na minha vida e eu acho que de milhões de brasileiros, que é a política de cotas raciais.
Uhum.
E eu acho que existe hoje no Brasil, a gente, eu acho que eu falo, né? Existe a era pós-livro racismo estrutural e antes do livro Racismo Estrutural. Eu acho que pro bem e pro mal também, porque as pessoas, elas passaram a falar, eu li racismo estrutural e não se responsabilizam mais pelos seus lugares no mundo, pelas suas... Enfim.
Tô limpa agora, né?
Não, eu li. Eu comprei um livro da Djamila Ribeiro. Nossa, foi ótimo, meu
Sim,
Deus.
Sim, não sou mais racista. Eu li Djamila, acabou o racismo.
Exato, eu não sou mais racista. Como assim eu sou racista? Eu comprei o manual pra não ser racista da Djamila. Sim. Sigo ela no Instagram. E aí as pessoas... É assim, né? Comprou o livro do Silvio Almeida.
Esteja perdoado.
Esteja perdoada, a carteirinha Exato. De racista desapareceu e a gente amanhã é o folder do pessoal do Testemunho de Jeová, assim, com leões e árvores e frutos, todos bonitos. Uma igualdade racial incrível e, enfim...
Nunca antes vista essa igualdade, né?
Nunca antes vista.
Sim.
Então, eu acho que a minha patada vai mais para esse público pós-livro de Djamila, que leu e muito obrigada por terem lido, tem que ler mesmo, mas que não foi para além disso. Eu acho, e eu tenho aqui, eu vou abrir meu coração com vocês, assim, o pessoal fala assim, ah, o Brasil vai dar certo, e aí às vezes dando umas coisas erradas, eu acredito muito no negócio de energia, sabe, de o que vai e volta. E eu acho que o Brasil, nos seus 520 e tantos anos, 22 anos, ele tem um karma de quase 400 anos de escravidão, que não é um governo que vai melhorar. Eu tenho para mim que a gente vai pagar, mas pagar... bem, assim, por ter matado muita gente e não ter reconhecido uma série de direitos. Eu não falo só de pessoas negras, não. Eu falo de mulheres, falo de uma série de outras
indígenas,
minorias.
Indígenas,
exato. Indígenas, as comunidades tradicionais como todas.
Uhum.
Minorias que foram, enfim, não reconhecidas e, enfim, não historicamente pagas. Porque, na realidade, elas trabalharam, né? As pessoas negras, elas trabalharam, né? Elas tinham que receber. Mas, assim, a minha patada de pantufa vem para você. Eu acho que não faz mal se olhar um pouquinho mais, ver o que tem acontecido ao seu redor, as pessoas que têm trabalhado com você, para quem você tem investido o seu tempo para falar de oportunidade de trabalho, para indicações, para coisas que são importantes, porque às vezes a gente não percebe. A gente espera assim, quando um negro passar na minha frente, eu vou falar de uma oportunidade para ele. Só que não passa porque o seu grupo de amizades, de amigos, de todo mundo não tem essas pessoas, porque... a gente tende, às vezes, a ficar mais próximos dos iguais, né? Então, seja ativo. Procure, fala assim, cara, eu vou falar dessa mentoria, desse trabalho, dessa vaga, dessa oportunidade, para além do meu grupo de pessoas que já teriam acesso a essas coisas. Fale com outras pessoas, dê oportunidade para outras pessoas, para além do seu círculo, porque quando a gente, às vezes, tem que se provar muito, né? Eu acho que a política de cotas, que a gente falou 20 anos depois, com tantos resultados, a gente ainda tem que falar porque ela é necessária. Ela teria que ser por 400 anos e 20 anos já estão querendo extinguir. Mas nesse mês, que é um mês importante para essa política, a gente sabe que a inclusão, para além de ler, para além de falar, trouxe melhorias para as nossas vidas, né? A gente tem políticas mais inclusivas, a gente tem cabeça pensantes diversas, a gente tem pessoas contribuindo para um Brasil melhor. Porque é isso, quando a gente traz para a mesa, a gente não está dando algo, a gente está investindo para que a gente tenha mais diversidade de pensamento. Então, a minha patada de pantufa é essa. Não basta ler o livro da Djamila, tem que ser antirracista. E ser antirracista, às vezes, exige que a gente poste mais do que um quadradinho preto no Instagram, gente. Então é isso. Espero que vocês não fiquem chateados comigo depois disso, porque é que lá chegou ela. Vai falar.
Não, mas aqui não tem essa não. Aqui a patada de pantufa é livre e quanto mais forte é melhor. A gente gosta da patada
então, também,
na
gente.
Cara, que deixa a bochechinha assim avermelhada.
Exato.
É isso aí, 100% me coloco nessa reflexão também, porque é isso, foram muitos anos e tudo que a gente fizer ainda não vai ser suficiente. E é isso, né, galera? A gente que é branco, engole seco e segue o baile, porque se não tá fácil pra gente, imagina pra outra galera que foi escravizada aí durante um longuíssimo tempo. Então, Josi, muitíssimo obrigada de verdade. Pantufer, muito obrigada pra você que ouviu até aqui. Vou deixar as redes sociais da Josi afixadas na caixa de diálogo deste podcast. Siga a Josi nas suas redes sociais.
Ah, agora ficou bom.
Pronto. E é isso. Um beijo pra você, Pantufer, e até semana que vem.